A banda britânica The Beatles foi e é uma das bandas mais influentes e icônicas da história da música. Surgiu em 1960 e era composta por quatro garotos de Liverpool: John, Paul, George e Ringo.
Os Beatles conquistaram o mundo com a sua música inovadora e estilo carismático. Mas da mesma forma que o sucesso foi gigantesco, muitas teorias da conspiração bizarras começaram a aparecer.
Seriam os Beatles uma farsa? Eles tinham pacto? Falaram que eram mais famosos que Jesus?
Então hoje, temos Lado Obscuro Clássico. Aproveitando que o mestre dos mestres, Paul McCartney, veio visitar o Brasil e tá tocando a sua música aqui, por que não falar das esquisitices por detrás deles? Olha que tem tanta coisa bizarra que daria pra escrever um livro.
Ou até um quadrinho, né?
Ou até uma pauta.
E hoje ainda tem True Crimezão, o assassinato de John Lennon.
Mas e você, ouvinte? Tem coragem de nos acompanhar?
Então apague as luzes, coloque seus fones de ouvido e cubra bem seus LPs, porque está prestes a começar mais um episódio de Arraste-me para o Podcast.
LP, Marcos? Tem ouvinte aí que não viu nem os CDs. Imagina os LPs um gigante.
Olá, ouvintes, me chamo Marcos, tô aqui com o Guto. E pra quem tá chegando hoje aqui no nosso podcast, pô, você tá atrasado, hein? Tanto episódio bom aí que a gente já lançou. Depois você pode maratonar aí, se quiser, pra se colocar em dia. Mas mesmo assim, seja muito bem-vindo. Hoje é dia de Lado Obscuro. Nele abordamos os mistérios e teorias da conspiração.
Sabe aquelas teorias mais malucas da internet? Aquelas perguntas que não deixam você dormir à noite? Te causam insônia, ansiedade, tristeza absoluta.
Caramba, a gente é podcaster ou psicólogo, Guto?
É, pessoal, cuidado. Mas relaxa que esse quadro aqui é e sempre vai ser a solução dos seus problemas. A gente vai mudar o seu mindset através das teorias de hoje.
Nossa, Guto, que medo de virar coach. Eu acho que isso ainda é pior que ser podcaster.
É, fica aí, Lado Obscuro dos coaches. Anota aí, Marcos, anota aí pra pauta antes que vem.
Mas é isso aí, ouvintes. Pra hoje, tem dobradinha de Lado Obscuro. Semana passada, falamos do Lado Obscuro dos desenhos da TV Globinho. Foi a parte 1, né? Estamos prometendo aí a parte 2. Um dia vem, pessoal. Tem muita coisa. E hoje vamos revisitar as teorias mais doidas dos Beatles. Sabe aquelas de quando a internet era só mato?
Abbey Road, Sgt. Pepper's. Vixe, quem sabe, sabe. Bem, se você não sabe, vai saber também. E vai ter o que comentar naquela rodinha de amigos, sabe? Ou banda pra ter teoria de doido.
Paul McCartney ou Taylor Swift, Guto?
E sou rebelde quando no siglos... Se bem que a Taylor Swift tem cada teoria, né? Viu aquela que sempre que ela lança um álbum novo, o Corinthians não perde o próximo jogo? Tem até corintiano fazendo abaixo-assinado pra ela lançar um álbum próximo em um jogo de final de campeonato. Vai que dá aquela sorte, né? Sabe o que é engraçado? Quando ela veio aqui pra São Paulo, ela tocou no Allianz Parque, a casa do Palmeiras. Tem que trazer sorte pra nós aqui, pô. Tá trazendo, eu acho, hein?
Teve Bruninho no Brasil também esse ano, hein? Bruninho, come to Brazil, Bruninho! Tá doido, tá tendo muito show aqui no Brasil. Queria ter dinheiro pra ver pelo menos metade desses shows aí. Não que eu fosse, só queria ter o dinheiro mesmo. Mais barato aí é R$300 a meia, mano. Tá maluco? Que surto é esse? Mas faça escutar podcast aqui com a gente, pessoal. Podcast que é de graça, hein? Sem perrengue. Na verdade, perrengue é da nossa parte, né? Perrengue pra gravar, perrengue pra editar.
Pra passar calor. Mas você, ouvinte, já se compadeceu dos nossos perrengues? Aproveita e deixa aquelas 5 estrelinhas pra gente aí no Spotify. Abre a aba principal aí do nosso pod. Do nosso podcast. Canto superior esquerdo, 4.9 estrelas. Aperta ali em cima e faz virar 5. Eu acredito. Ah, já tá ali? Um pouquinho pra baixo tem o botão de seguir. Aperta lá pra você não perder nada. os próximos episódios de dezembro estão sensacionais. E é, pessoal, a gente tá chegando no Natal. Vai ter Papai Noel do mal, sim, aqui no podcast.
Aproveita e segue a gente aí nas redes sociais também. A gente tá em tudo. Instagram, TikTok, Quai, Twitter. Aí na descrição do episódio tem o link pra elas. Aí você não perde nada mesmo. Mas, agora sim, bora pro episódio, Guto?
Na, 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 na.
Caramba, hein? Eu ainda quero ter a honra de ver o Paul McCartney abrir o show do Molejão.
Bom, acho que dá pra começar aqui falando um pouquinho da banda, né? Vai que tem algum ouvinte aí que nunca ouviu falar deles. Seria possível isso, Marcos?
Ah, sim, são pouco conhecidos, né? Mas vai saber, né? Pode ter algum ouvinte aí paranoico, sobrevivencialista aí, que vive num bunker subterrâneo. Afinal, quem que é Beatles aí perto de Arrastapod, né? Dá licença. Os Beatles foram os melhores do que faziam. Mesmo que metade deles aí já foi de Arrasta pra Cima.
Ou de Arrasta para o Podcast, né?
É. Mas mesmo assim, dá pra dizer que eles se tornaram imortais. E até hoje, adultos, jovens e crianças curtem as músicas dos caras. Não é à toa aí que a vinda do Paul McCartney pro Brasil causou esse alvoroço todo, né? O cara tá com 81 anos e cantando ainda, pai amado. Imagina, Guto, fazer um podcast aí com 80 anos nas costas.
Ganhando dinheiro é fácil, né? Quero ver ele fazer isso por amor. Monetiza a gente aí, que a gente até assina com empresa de IA pra ter Guto Marcos e Tom Hanks juntos aqui falando pra vocês o resto das suas vidas, pra sempre, até depois de nós morrer.
Já pensou? Só botar o ChatGPT pra fazer a pauta? Genial. Nossa, a gente devia fazer isso, hein? Mas bora lá. Apertem bem aí os fones de ouvido, cubram seus pés, porque estamos entrando no túnel do tempo.
Nossa, eu tô me sentindo no Faustão.
É, mas agora, ouvinte, você está na Inglaterra, na escola Quarry Bank High School em Liverpool. O ano? 1957. Ao olhar pro lado, você vê um menino magricelo de óculos. Seu nome?
Harry Potter.
Não, quase.
Desculpa, errei a pauta.
Também é britânico.
Também é magricelo e também tem óculos.
E também faz magia. Pera.
Ué?
John Lennon. E o que que o Joãozinho tá fazendo, Guto?
Ora, tava criando a bandinha Kerman, claro. Uma bandinha de garagem que tocava uma mistura de jazz com blues. Ele, que é o John, e alguns carinhas aí. Depois de 3 anos, Lennon começou a estudar na Liverpool College of Art. E seus antigos companheiros começaram a sair da banda. Paul, naquela época, viu eles tocando em um bar e quis entrar também. No próximo ano, entrou um guitarrista dos Bão, George Harrison. Mas ainda estavam sem um baterista fixo. E aí você podia ver uns showzinhos ali em Liverpool, às vezes fazer até uma mini turnê lá em Hamburgo, na Alemanha.
A bandinha tava pegando embalo. Daí em 62, entrou o baterista, Ringo Starr. Agora, com o fechamento desse, o quarteto tava formado. Não fazia mais sentido chamar de Quarry Man, sendo que só tinha o John lá, que era da escola Quarry. Com o beat de batida da música, fazendo trocadilho com o Beatle de besoura, agora eles eram The Beatles. Com A. Tem algumas controvérsias sobre a origem desse nome da banda e tal, esse Beatle com A. Em 61, o Lennon até alegou que o nome veio em um sonho. Ele disse que teve uma visão. O John disse na entrevista. Abre aspas. Muitas pessoas perguntam por que Beatles, né? Como é que esse nome surgiu? Então eu vou dizer. Veio de uma visão. Um homem apareceu e disse, a partir desse dia, vocês são os Beatles, com A. Eu respondi, obrigado, senhor. E foi isso. Fecha aspas. Doidão, né? Ou não.
The Beatles. Eles mal sabiam, mas tinham acabado de dar o pontapé inicial para a maior banda de rock da era. E era muito doido, porque antes de 62, eles usavam umas roupas de couro, meio bad boy, sabe? Aquele cabelo com topetão, bem rebelde. Não fazia muito tipo deles.
Mas aí, em 62 mesmo, antes de lançar o primeiro álbum, eles já tinham trocado de estilo. Agora sim, aquele corte com a franjinha, as roupas socialzinhas, que marcou aquela época dos Beatles. Acho que é a mais famosa deles, né? Essa fase.
Quem ajudou muito nessa mudança e alavancou os Beatles foi o Brian Epstein, o empresário bravo dos bravos. Inclusive, eles se conheceram no que seria a casa da banda, The Cavern Club, que tá lá até hoje atraindo muitos fãs para aquele cantinho de Liverpool. Para fazer um turismo de fã, quem sabe até um turismo macabro, né?
E aí não deu outro. O tom do rock, mais moderno, mais romântico, ficou muito popular. Pegou todo mundo. Em 2 anos, em 64, já tinham conquistado a Grã-Bretanha inteira e já estavam até nos Estados Unidos. Era a famosa Beatlemania.
Não é que tinha um nicho que gostava dos Beatles. Era todo mundo. Criança, jovem, adulto, velho. Não tinha segmentação. É uma coisa generalizada. É uma coisa que é muito difícil de se repetir hoje, né? Na época, eles botaram 13 milhões nos pouquíssimos shows que eles fizeram no USA. Foi um surto real.
É, acho que é isso mesmo, Marcos. Hoje em dia, tem cantores que lotam estádios, causam essa puta repercussão. Mas ainda tem o seu nicho, sabe? Também tem os haters deles. Até os mais popzinhos. Mas ali não. Ali eram 4 moleques de 20 anos arregaçando tudo. Era todo mundo fã. Tanto que Rolling Stones, Led Zeppelin, The Who, Pericles, todos eles foram atraídos pros americanos por causa dos 4 meninões aí.
Verdade, Pericles tava lá.
Eu era o cavaquinho.
E o que era mais curioso da banda é que cada álbum novo era um Beatle diferente, sabe? Eram fases e fases de Beatles, sabe? Cada vez mais eles tinham uma influência de blues, folk, até umas coisas psicodélicas. Eles ditavam as regras do jogo. E todo mundo surfava nessa onda, né? Então, em um ano, você via todo mundo de gravatinha. Depois, todo mundo hippie. E por aí vai.
É, não é só psicodélico, Max. Já começou a ter um posicionamento político ao decorrer dos anos. Tinha crítica social e, claro, muita droga envolvida. O que se hoje já causa uma puta de uma polêmica, imagina nos anos 70. Bom, pra pensar, talvez nem tanto, né? Talvez, acho que os anos 70 era mais doido que hoje. Vai saber. Mas, temos que concordar, era sucesso atrás de sucesso.
Pra vocês terem uma noção, até hoje os Beatles estão em primeiro na lista de mais músicas em Top 1 da Billboard. Foram 20 músicas.
Top 1 é bom, hein? Cara, tá international hoje, né?
Nossa, você viu?
Pardon, sir.
Sorry, don't speak italiano. Para efeito de comparação, Michael Jackson, o rei do pop, tá em 4º, com 13 músicas. E a Taylor Swift tá em 9º, com 11.
Tá, Marcos, mas quem que tá em 2º aí nessa sua lista?
Cara, Mariah Carey tá em 2º. A Mamãe Noel tem foco em 19 músicas aí, top 1. Mandou 3 Natal aí pra ela passar os Beatles, hein? É, pessoal, Natal vende. Então estejam preparados aí pro nosso especial de Natal também. Já conhece o Grinch? Aguardem.
É, e vai ter relato também, viu? Dobradinha de Natal.
Caramba, Guto, você sempre dá spoiler. Editor, corta aí.
Jingle Bell, Jingle Bell. Voltando pra eles aqui, depois de apenas 5 anos de banda, em 67, morreu Brian, o empresário de overdose, F. O nosso Paul, ele até tentou manter a chama acesa, mas aí teve treta atrás de treta. E talvez até algo sobrenatural, não sei. Um crime escondido.
Será?
Bom, já a gente vai entrar nesse assunto. Mas de qualquer forma, aos poucos, eles foram se separando. E os Beatles foram tendo seu trágico final.
Enquanto Paul era aquele hard worker mesmo, sabe? Aliás, até hoje é, né, pelo visto. John era mais tranquilão, focado no quê mesmo? No seu mozão Yoko Ono, né? Só disso que ele queria saber. Mas mesmo antes da morte do empresário, já tava tudo meio estranho. Não tinha mais aquele ânimo, sabe? Porém, as músicas, é claro, continuavam perfeitas, sucesso. Por incrível que pareça. Mas ainda um pouco antes do término da banda, teve o lançamento do conturbado e bizarro White Album, o conspiratório Abbey Road e, por fim, Let It Be, junto com a inesquecível apresentação pública deles em 69 no terraço da gravadora.
É a última vez que a gente viu eles juntos, inclusive. Dá pra assistir lá no YouTube. Aliás, a gente vai deixar um link aqui na descrição. O nome é The Beatles Rooftop Concert. Não foi só uma apresentação ao vivo. É claramente uma aula de história ali da música. É impressionante, gente. A gente vai deixar aqui caso vocês queiram escutar pra depois do nosso podcast pra entrar nesse clima dos Beatles. E aí, um ano depois desse concerto, em 1970, os Beatles chegaram realmente ao fim. Com apenas 8 anos de banda. Cada um seguiu sua carreira solo. Não foram nem 10 anos, mas foi o suficiente para marcar o mundo para sempre.
Pô, 10 anos foi curto, né? Mas ainda tiveram bem mais tempo que os Mamonas. E aí? Tão letrados em Beatles já? É complicado resumir uma banda desse tamanho, né? Mas deu pra compreender a essência e o peso deles na história. E quanto eles foram importantes pra música, né?
E como que em menos de 10 anos tudo acabou assim, tão rápido? E aí, é claro, começaram a criar várias e várias teorias. E tem muita coisa aqui, viu, pra falar.
É difícil acreditar que um negócio desse tamanho, assim como os Beatles, acaba assim, do nada. Estranho, né? Não parece algo normal.
Agora, ouvintes, a gente vai explorar isso aqui na maciota, tá? Pra vocês não se perderem. Você prestou atenção na parte da história deles lá em cima? Lá no bloco anterior? Então agora é hora de saber o lado obscuro dos Beatles.
Pra abrir as esquisitices, temos a historinha mais light de hoje. A história sobre o quinto Beatle. Olha que esse quinto Beatle pode ter sido muita gente, tá?
Lembra que a gente falou lá no comecinho que os integrantes foram entrando de pouquinho em pouquinho? Então, a gente teve algumas substituições nesse meio tempo. O primeiro quinto Beatle que a gente vai falar aqui é Stuart Sutcliffe. Ele era o baixista que participou da banda entre maio de 60 até julho de 61. Ele só não é considerado um Beatle porque ainda não existia Ringo Starr na bateria. Mas mesmo assim, os outros Beatles o reconheceram como um. Inclusive, ele foi o primeiro a usar a franjinha. Fala dele.
Marca registrada, hein? O mesmo não podemos falar sobre Pete Best. Coitado. Ele realmente tocou em vários shows dos Beatles como baterista. Porém, ele saiu em setembro de 62 para a entrada do Ringo Starr. Pete, coitado, era até hoje o nome de baterista mais azarado do mundo. Seria justificado?
Cara, imagina. Você ser mandado embora porque ninguém da banda gosta de você. E aí, logo na sequência, a banda que você saiu vira a banda mais famosa do mundo. Nossa, é complicado, né?
Nossa, isso aí deve dar uma conta bem alta no psicanalista, né?
Achamos um Beatle botafoguense.
Certeza. Tem gente ainda que considera que Brian, o empresário, seria o quinto Beatle de verdade. Por toda a sua ajuda com a banda, ainda temos o George Martin. Não é o do Game of Thrones não, tá, gente? Calma. Esse aí era o outro produtor dos caras, que botava a mão na massa mesmo, e alavancou talvez até mais que o Brian.
Outro aspirante a quinto Beatle era Billy Sheares, que de vez em quando ele dava a voz aos vocalistas da banda. Como ele participou de várias músicas, ele também é considerado um quinto Beatle. Um Beatle reserva, não era titular, não.
É isso aí, os Beatles tocavam e o Billy ficava lá no banco, em teoria.
Dava uma hora e meia de show, levantava a plaquinha o juiz, assim, substituição.
Certeza. Mas, sem dúvida, o prêmio de quinto Beatle mais aleatório vai pra ela. Mozão do John Lennon. Isso mesmo, Yoko Ono. E não é sacanagem não, gente. John queria que a Yoko fosse a quinto Beatle. Isso nunca aconteceu de fato, né? Embora todo mundo saiba que Yoko era claramente ativa ali dentro. Tendo até a sua foto na capa do disco The Ballad of John e Yoko.
As más línguas aí falam que ela, né, foi um dos pontos de briga que acarretou no fim da banda. Mas será mesmo? E você, ouvinte? Consegue imaginar a Yoko Ono cantando junto com os barbudos aí? O mínimo esquisito, né?
Aliás, volta aí na nossa enquete. Quem que foi o quinto Beatle? Se é que houve um quinto Beatle, né, Guto? Thank you. Uma coisa que sempre foi comentada nos Beatles era qual religião cada um seguia, né? Ou não seguia. Era algo que estava bem presente nas músicas deles.
É. O George Harrison, por exemplo, ele era amante da cultura indiana. Então, você via que ele tinha um puta contato com os líderes do Hare Krishna, e até depois, na sua carreira solo, ele chegou a criar álbuns totalmente voltados a isso. Falam que ele virou até um guru quando ele estava ainda vivo.
Ainda bem que foi quando ele estava vivo, né? Já pensei em virar um guru póstumo, hein?
Doideira, né?
O cara sai de rockstar da banda mais pop do mundo pra Hare Krishna. Vai entender.
É, aqui no Brasil, os funkeiros viram evangélico. Deve ter sido alguma coisa parecida.
É, aqui a gente tem até a Andressa Urach, né? Que vai, volta, volta, vai. Quem que é George Harrison?
Perto da Andressa Urach.
Ringo Starr gera mais paz e amor, sabe? Ele gostava mesmo era desse negócio de hippie, peace and love, blá, blá. Pra que religião quando você tem muito amor e paz pra se dar e dar de volta e receber de todo mundo, né? Só meditação e vida boa. Só love, só love, só love, só love.
E aí o good guy, Paul, já era pegadaça com o catolicismo. E até uma vertente mais anglicana lá dos ingleses, sabe? Ele era queridinho da rainha da Inglaterra. Então já viu, né? Tinha que fazer o papel de bom moço. Um fato bem curioso é que depois dos Beatles, ele teve a banda Wings, asas em português, né? E esse nome se dá por ele ter tido uma visão de um anjo, sabe, com asas e tudo, aparecendo do lado da sua esposa. Tava grávida e teve uma gravidez bem complicada. Fofinho, né, Marcos? Mas um pouco assustador. Eu quero ver essas coisas, não.
Tá devendo, né, Guto? Quem não deve, não teme.
Tá vendo os caras com asa aí, mano?
Eu acho que pra você ter essas visões aí que os Beatles tinham, você tinha que investir em umas paradas mais pesadas. O Paul ainda fala ter um certo tipo de mediunidade também pra escrever. E até faz sentido, né? Cada música era um hit da Billboard. Não era coisa normal, não. Pelo menos não desse mundo. Em uma entrevista, ele falou que até o John Lennon, que já tava falecido, veio pra ajudar ele a compor as músicas. E você vê, né, Guto? O Chico Xavier morreu pobre ainda. O tio tinha que ter investido aí na carreira artística, pô. Tá vendo?
É doideira, né? O cara chama o amigo dele do além só pra emplacar mais sucessos. É. Fala deles. E aí, já falando do dito cujo, né, John Lennon, ele era, sem dúvida, o mais polêmico dos quatro aí. O cara, quando ficou em carreira solo, chegou a compor uma música chamada God.
Deus, né? Em português Brasil, pra quem não sabe.
Isso. E na letra da música, ele fala que não acredita em Deus, nem na Bíblia, nem em Buda, nem em Tarô, nem nos próprios Beatles. Ele só acreditava nele e na Yoko Ono.
Amarração pesada essa aí dela, hein? Ou seria ele o último romântico? Que isso, cara? Essa Yoko aí tá maluco. Mas no fim das contas, Joãozinho tava mais pra ateu mesmo. Ou ioconista, né? Vai saber. Ficou parecendo que ele não era muito fã de religião, não. Inclusive, aquela frase mais polêmica da carreira dos Beatles saiu da boca dele.
Beatles é mais famoso que Jesus Cristo.
Lennon meteu essa de verdade em uma entrevista em março de 66. Daí causou um surto geral no mundo. Ele estava alegando ali que o público estava mais apaixonado pelos Beatles do que por Jesus. E que a fé cristã estava em declínio na medida em que era superada pelo rock.
E aí já sabe, né? Teve protesto, teve ameaça, estação de rádio parou de tocar as músicas deles, teve disco que foi queimado publicamente, e até a Ku Klux Klan fez ameaças ao grupo. Mano, a Ku Klux Klan, cara, se intrometeu nesse paranauê aí. Que surto foi esse?
Mano, o que tem a ver? Eu acho que foi geral mesmo, hein, Guto?
Eles saíram de os mais queridinhos pra, tipo, os mais cancelados da época. Impressionante.
Os Beatles lá no top 1 da Ku Klux Klan. Meu Deus. Falou que essa frase aí foi no começo do fim dos Beatles. Será que ele amaldiçoou a banda falando isso? Pique Titanic, sabe? Soberba que precede a queda. Eles tiveram que fazer uma pausa nas turnês por causa disso. Lennon teve que se desculpar publicamente. No ano seguinte, eles até lançaram aquele álbum Sgt. Pepper's, que é considerado o melhor álbum dos caras, mas mesmo assim, parece que aquela frase lá pesou pra banda.
É, coincidência ou não, não demorou muito pro clima ficar pesado entre os brothers. Pararam as turnês e aí logo depois se separaram. O John, ele queria até pôr Jesus na capa do Sgt. Peppers, como uma forma de se desculpar com as pessoas, mas acho que isso aí só piorar tudo, né, Max?
Isso, verdade. Daí fez o quê? No lugar de colocar o Jesus, preferiu colocar o Aleister Crowley na capa besta 666. Genial. Mas essa capa aí tem muita gente controversa. Até o Edinho lá da casa Usher tá na capa. Do lado da Mary Morrow.
Os caras vão de Edgar Allan Poe a Mary Morrow. Os caras pegaram toda a cultura pop lá, que todo mundo conhecia. Quase a Hashim Pod da época.
Isso. Só que com muita grana e franjinha.
É, a franjinha eu tenho, né? Falta só o dinheiro. Mas eu espero que a gente não tenha o mesmo fim que eles.
É, rapaz. Pra quem não sabe, em 1980, Lennon foi assassinado. E dizem que uma das motivações pra esse assassinato foi essa frase aí. Além da sua música God. Pesadíssimo, né?
Gente, a gente vai entrar agora em um bloco meio conturbado desse episódio, tá? Que é o assassinato de John Lennon. É um true crime mesmo. Ele pode ser um pouco chocante para as pessoas, então fiquem ligados, tá?
Após o rompimento da banda, John, como falamos, seguiu carreira solo. Na época do incidente, já tinham passado 10 anos desde o fim dos Beatles. Ele já tinha lançado grandes hits como Imagine, que apareceu até no Digimon, inclusive.
Imagine as pessoas! Essa eu conheço! Eu também!
E agora, em 1980, ele morava com seu mozão Yoko e o seu filho em Nova York. Mais especificamente num prédio bem próximo do Central Park. Chique, hein?
Em novembro desse ano, ele tinha acabado de lançar o disco Double Fantasy. E aí vocês sabem, né? Tem todas aquelas entrevistas, foto pra revista e tal, tudo pra fazer aquele merchan do novo trabalho. E essa era a sua agenda pro dia 8 de dezembro, o dia de sua morte. De manhã, ele e Yoko Ono foram tomar café perto da casa deles. E depois, ele chegou até a cortar o cabelo, no mesmo formato que ele tinha lá nos anos 50.
De tarde, tinha uma entrevista marcada pra revista Rolling Stones. E receber uma fotógrafa para fazer uma sessão de fotos para a revista. Essa foto dele, pelado abraçando a Yoko, em posição fetal, foi a última foto feita por John Lennon.
Após a entrevista, quando eles saíram da casa, eles ainda foram recebidos por alguns fãs. Um deles estava segurando uma cópia do novo disco do John Lennon, pedindo um autógrafo. O nome dele, Mark Chapman.
Guardem esse nome. John deu o autógrafo e ele e Yoko correram pro carro para ir pro estúdio. Por volta das 10 horas da noite, eles voltaram para casa. Na porta da sua casa, lá estava ele. Chapman ainda estava acampado lá. Ele esperou o John passar, puxou o revólver do bolso e deu 5 tiros. Um não acertou. 2 pegaram no ombro. E os outros 2... acertar as costas do cantor.
John, sangrando, cambaleou alguns passos e caiu na porta da sua própria casa. O porteiro desarmou o cara e chamou a polícia. Mas o Mark nem fugir ele quis. Se sentou na calçada e começou a ler o livro O Apanhador no Campo de Centeio. Ele ficou fazendo isso até que os policiais chegassem para prendê-lo.
No hospital, por volta das 11h15 da noite, John Lennon morre, aos 40 anos de idade.
Mark, é claro, recebeu prisão perpétua. Ele está preso até hoje, e essas motivações também são discutidas até hoje, nos dias atuais. Chapman era daqueles religiosos fervorosos, sabe? E também era um fã incondicional dos Beatles. Então falam que o assassinato foi por causa disso. Do fim dos Beatles e porque John fazia várias e várias críticas à religião dele.
Na ideia de Mark, a justificativa para matar o John foi que ele estragou tudo por ter dito que os Beatles eram maiores que Jesus, e ainda foi o responsável por separar a banda. Motivo super saudável pra matar outra pessoa, né? Cada uma que a gente tem que ouvir.
Como já faz muito tempo do assassinato, Mark pode, a cada 2 anos, tentar sair da prisão. Ele tem que apresentar algum argumento para que a audiência faça eles aceitarem a sua liberdade. Mas até hoje, continua sendo negado.
Em um dos anos, ele alegou que na verdade ele só matou o Beatle por fama mesmo. Tava nem aí pra religião ou pro fim da banda, ele só queria glória própria.
Ah, então aí tudo bem, né, Marcos? Normal, né? Coloca ele pra rua, tadinho.
Né? Lelé da cuco, cara, como se isso fosse justificativo. Com o passar dos anos, ele foi meio que deixando de lado essa ideia de liberdade. Ele já pediu até por pena de morte pelo que fez. Mas aparentemente ele vai ficar preso lá, até o fim da vida.
O governo americano fala que ele ficar lá é pro próprio bem dele. Já que a sociedade pode querer fazer justiça com as próprias mãos. A Yoko Ono, em uma das poucas entrevistas que ela deu pra mídia, também falou uma vez que tem medo dele sair, prezando pela sua segurança e da sua família, claro.
Pra quem quer saber mais sobre esse caso, o filme Capítulo 27, O Assassinato de John Lennon, reconta o fatídico dia e ainda mostra a degeneração do Mark até ele cometer esse crime. Inclusive, Mark aqui é interpretado pelo Jared Leto, que tá igualzinho ao de Tucujo da vida real. Assustador. Dá pra alugar aí na Play Store ou no Apple TV. Fica a dica aí pra quem curte um true crimezão.
Cara, você quer uma teoria de conspiração dentro desse true crime? Pois é, gente. Sabe o livro que Mark tava lendo? O Apanhador no Campo de Centeio? Reza a lenda que esse livro seria um dispositivo da CIA capaz de programar assassinos em potencial para atingir alvos específicos.
Pior que esse boato tem força não só pelo caso do John, mas também porque edições do Apanhador no Campo de Centeio foram encontradas junto com os pertences de John Hedrick Jr., homem que tentou matar o presidente Ronald Reagan em 81, e Robert John Bardo, o cara que matou a atriz Rebecca Schaefer em 89.
Por que que a CIA ia tentar matar John Lennon, cara? Se bem que até Ku Klux Klan tava ameaçando eles. É, ser famoso não é tão fácil assim não, pessoal.
Imagina se tivesse Twitter naquela época. Coitadinho dos Beatles.
Iam xingar muito por lá, né?
Nossa.
O John, ele foi morto nos anos 80, que a gente acabou de falar. George Harrison morreu em 2001. Atualmente, dos Beatles, apenas Ringo Starr e Paul McCartney estão vivos. Mas e se eu te falasse que nem o Paul, esse mesmo aí que tá aqui fazendo vários shows no Brasil, tá vivo de verdade?
Quê? Vocês entenderam? Não tá entendendo nada? Tá, calma, eu vou te explicar. Vou explicar uma das maiores teorias da conspiração, mais famosas de todos os tempos. Na teoria, essa aí que é a mais famosinha dos Beatles, Paul McCartney, na verdade, tá morto desde o dia 9 de novembro de 66. Naquele dia, o Paul teria morrido em um acidente de carro. Como os Beatles ainda estavam fazendo muito sucesso, pro John até mais que Jesus, né? Os empresários resolveram substituí-lo por um sósia.
É, e você pensando que sósia era só sósia de jogador de futebol, hein? Gabigordo e tal. Até artista naquela época já tinha, viu? Então, nessa teoria, o nosso Paul McCartney, na verdade, é Billy Shears.
Lembra o quinto Beatle lá que ficava no banco?
Ele mesmo. Billy está substituindo Paul até hoje. Loucura, loucura, loucura.
Caramba, o cara saiu de quinto besouro pra quarto Beatle oficial. Loucura, né? Toma esse plot twist da história. A primeira vez que essa teoria chegou ao público foi em 68, enquanto o quarteto ainda tava junto.
É, juntos naquelas, né, Marcos? Eles até lançaram o White Album lá. Nesse disco tinha a música Revolution 9. E essa música, ela é bizarra.
Na verdade, o álbum inteiro é estranho, né? Depois procura na internet a playlist deles. Mas focando aqui na Revolution 9, quando você toca a intro da música normal, ela faz sem parar Number 9. Mas quando você toca o disco ao contrário, é possível ouvir sem parar Turn Me On, Dead Man. Ia ser algo do tipo, me excite, homem morto. Editor, toca aí pro pessoal ver.
Number 9, 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 Anderman, 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 Anderman.
Esquisita, né? Essa música, ela tem 9 minutos. E ela normal já é muito assustadora. Quem foi o doido que quis inverter isso aí? Mas foi isso aí que realmente começou todo esse surto do Paul. Ele que seria esse homem morto da música. Nessa teoria, falam que os integrantes dos Beatles ficaram putos com a gravadora que substituiu o Paul. E começaram a colocar mais e mais evidências de que não era ele que estava ali. E sim Billy. Faziam isso como forma de repúdio à gravadora, já que eles não conseguiam romper o contrato.
Pensar que Number 9, 9 minutos, dia 9 de novembro, a data da morte suposta do Paul. Loucura, né? Billy teria tido que passar por várias cirurgias para ficar bem parecido com o falecido Paul. E por incrível que pareça, a data de tal substituição casa com o momento em que os Beatles pararam de se apresentar ao vivo. Coincidência? O Paul Reserva, ele no começo teria apenas que parecer com o Paul McCartney original em fotos e vídeos, sem ter necessariamente que cantar e tocar. Outra coisa também, como foi uma das milhares de trocas de figurino e estilo da banda, ficou muito mais fácil acobertar essa mudança.
É, colocou um bigode, uma barbinha na cara e vira outra pessoa, né? Corta o cabelo, troca a barba e vira outra pessoa, né? Mesmo chegando ao público em 68, essa teoria, já tinham evidências anteriores logo após o acidente, em 66. Na capa do LP Rubber Soul, que lançou logo depois do acidente, esse disco parece que foi feito em forma de tributo ao Paul. A capa, ela é meio distorcida. Talvez até para dificultar a identificação do Billy. E todos os Beatles estão olhando para baixo na capa, como se estivessem observando a sepultura de Paul.
Dentro desse LP ainda tem duas músicas muito curiosas. Em Girl, tem um verso assim: ela ainda acreditará nisso quando ele estiver morto? E em In My Life, a situação da banda fica explícita no trecho. Alguns estão mortos, alguns estão vivos.
É, a gente tá falando isso em português, tá, pessoal? Mas é claro que a música tá em inglês, tá? Ainda nesse...
Não, claro que não, cara. Foi o Pericles que compôs isso aí pra eles.
O Pericles é o quinto Beatle, gente. É isso. Como vocês não perceberam as diferenças? Nossa, eu imaginei muito o Pericles agora de terninho com uma franjinha de lados.
No lugar do Paul McCartney, que morreu no acidente. Certeza.
Ainda no mesmo álbum, em outra música, ele ainda fala mais diretamente sobre esse sósia. Nesse verso, ele fala que você não parece diferente, mas você mudou. Ou ainda, em outro trecho, eles falam: a única diferença é você estar aí embaixo. Quer dizer, né, gente? Lá embaixo aonde? Enterrado, né? E ainda no álbum Sgt. Pepper's, que lançaram depois do White... Lembram dele que a gente falou no bloco passado? Esse álbum tem uma capa cheia de gente. É todo colorido, mas a capa é nada mais nada menos que o próprio velório de Paul.
Temos no centro da imagem os 4 Beatles. Atrás de Paul, tem um cara com a palminha da mão aberta como se estivesse rezando. Do lado, ainda temos os 4 Beatles mais novos, só que olhando tristes para a sepultura, remetendo ao dia do acidente. Na terra do suposto cemitério, ainda temos um baixo com apenas 3 cordas, simbolizando apenas os 3 que estavam vivos. E o nome do CD, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, está está bem no centro. Porém, o Lonely Hearts, em algarismo romano, pode ser transformado em 11-9 He Die. Traduzindo, 9 do 11 ele morreu.
Vocês querem algo mais exato que isso? Tadinho do Paul. Só que falando em coisa exata, não é só a capa também, viu? As músicas são bem relacionadas a isso. Nesse álbum temos a música A Day in the Life, que eles falam algo como: ele estourou sua mente num carro. Ele não percebeu que as luzes haviam mudado.
Claramente alguém que sofreu um acidente de trânsito e estourou a cabeça depois de passar no farol fechado. Ainda nesse disco, tem a música Good Morning, Good Morning. E nela cita o horário do suposto acidente de carro, 5 da manhã. A faixa Sgt. Pepper's ainda vai mais longe e tem um trecho: então deixe-me apresentar a vocês o primeiro e único Billy Shears, citando diretamente o tal substituto. Doideira, né?
Eu acho que mais explícito que isso não existe, né? Mas, no último álbum, Abbey Road, de 69, lembra desse álbum? Mais famoso de todos, que a capa lá tem eles atravessando a faixa de pedestre na rua, lembra? Então, eles atravessando essa faixa, seria como se eles estivessem retratando também o funeral de Paul. De um jeito metafórico, eu diria.
O primeiro, vindo na frente, de branco, é o John, que representaria a divindade levando Paul pro além. Ringo Starr seria o agente funerário todo de preto. E o último da fila, George Harrison, seria o coveiro.
Paul, o terceiro da fila, é o único descalço e com os olhos fechados. Ele também está com o passo trocado em relação aos outros três. E mesmo ele sendo canhoto, ele está segurando um cigarro na sua mão direita. Bem simbólico.
Os conspiracionistas ainda deram um zoom na imagem e viram que a placa do Fusca lá no fundo é LMW28IF. Linda McCartney, widow, viúva. E 28 seria a idade do Paul, if se estivesse vivo.
Os caras ainda deram um zoom maior e viram que o carro lá no fim da rua tá vindo certinho na direção de Paul, como se estivesse premeditando um atropelamento dele. Louco, né?
E no último álbum dos Beatles, Let It Be, o único retrato em fundo vermelho é o do Paul, enquanto todos os outros Beatles estão com fundo branco. Será, Guto, que esse foi o motivo real pro término aí da boy band dos rapazes? Não aguentaram mais ter que conviver com essa mentira?
É, o Paul verdadeiro sendo enterrado em cova rasa enquanto o Billy levava toda a fama. Eu acho que a gente nunca vai saber. Mas aí, depois de vários anos, em 93, Paul, ou Billy, né? Não sei. Ressuscitou um mito com um álbum ao vivo chamado Paul is Live. Paul está vivo. Ou Paul ao vivo. Onde ele volta a Abbey Road.
Mas agora, nessa releitura da capa, ele tá usando sapatos, tá com a perna esquerda na frente e segura a guia do cachorro com a mão esquerda, como um bom canhoto. E na placa do Fusca, lá no fundo, agora tá escrito 51 is, mostrando que ele tem 51 anos naquele momento e tá bem vivo.
É, zoeiras à parte, deve ser muito doido você ter que comprovar pra todo mundo que você é você mesmo. O Paul ficou paranoico naquela época. As pessoas ligavam pra ele, duvidando que era ele mesmo. Já imaginaram isso ocorrendo com vocês aí, ouvintes?
Nossa, com tanta evidência aí, até eu ia ficar duvidando se sou eu mesmo. E se for verdade, é uma loucura doida, né? E o Paulinho tá aí, gente, com 81 anos e vindo pro Brasil. Imagina, gente, você viver a vida toda sendo outra pessoa. Nem se aposentar, se aposentou, né?
O Billy chega lá na Previdência pra aposentar e os caras, não, tu nunca pagou INSS? Pagaram só pro Paul?
Ixi, tô fora, embaçado. Como é que faz prova de vida assim?
Tá, Marcos. Vamos explodir a mente do pessoal agora. E se ninguém tivesse vivo? Aliás, os Beatles nunca nem existiram.
Quê? Tá, caramba, Guto, pô. Você pensa que não tem como ficar pior? Daí tem. Que pataquada é essa aí? Vai, conta.
Bom, a gente já falou algumas vezes aqui que os Beatles toda hora se reinventavam, né? Trocavam as roupas, cabelo, tipo de música. É como se eles realmente virassem outra pessoa, de um disco para o outro. Mas e se na verdade eles não viraram? Eram outras pessoas mesmo. Então, os Beatles não seriam compostos por quatro integrantes, e sim por vários e vários músicos e atores. Não existiu um Paul, um Ringo, um George e um Joe. Em cada época deles, alguém desconhecido encarnou essa persona e se passou por um dos brothers aí.
Que isso, os caras estão fazendo tanto sucesso, tava vendo franquia. Tu tá maluco, Guto?
E é por isso que essas mudanças de fisionomia, corte de cabelo e até os maneirismos dos integrantes ficavam tão evidentes. O Paul, às vezes, era canhoto, em outros tempos ele vira destro. É esquisito, né? Até faz um pouco de sentido. Será que os quatro garotos aí de Liverpool nunca existiram de verdade?
E se existiram, né? Existiram por quê? Agora, toma aqui a teoria pior ainda, hein? E se os quatro garotos só existem porque os Illuminati queriam? Pá! Illuminati, segura essa, Guto.
Nossa, tá indo de lado obscuro pra buraco negro, que é a Deep Web dos Beatles.
Nossa, o negócio tá descendo cada vez mais fundo. John Coleman, um teórico bem famosão, focado só em conspiração, mandou essa brava aí, acredita? Ele alega que esse surto Beatles não aconteceu assim do nada. Na verdade, os quatro garotos foram cuidadosamente fabricados e implantados na cultura pop por quem? Pelos Illuminati. E pra quê? Pra colocar a criançada americana nas drogas. Cara, dá pra acreditar?
Eles têm cara mesmo de traficante, né? Com a franjinha, a gravatinha. Mas pra que botar na droga?
O plano era dividir e controlar a sociedade.
Ah, pronto. Essa seita poderosa que quer dominar o mundo, botar os filhos dos outros na droga. Põe isso no backlog aí, Marcos, de pautas.
Ah, você acha que já não tá? Hoje até suei de tanta conspiração que teve, hein? Conspiração pra dar com pô, gente. E aí, quais vocês acham que procede mais? Manda aí pra gente nas redes sociais. Ou comenta aqui no Spotify mesmo, no seu agregador, sei lá se tem espaço de comentário. Não tem? Manda no @rachamepod, qualquer rede social aí que você procurar.
Vem falar com a gente, galera. Esse assunto aqui é muito legal, né?
Nossa, tá demais.
E aí, pessoal? Quem que é seu Beatle preferido?
O Ringo, né, tadinho? Tadinho do Ringo. Fica lá atrás, na bateria, escondido. Sempre deixado de escanteio. Aqui é Ringão da Massa, lá em cima, hein, gente?
É, pra mim o Ringão é o quinto Beatle. Tá, mas não tem como mencionar o nosso querido Pauzão também, né?
Quem não gosta do Pauzão, né?
O senhorzinho Pauzão, ele ama o Brasil. Eu espero que não seja a última vez que ele veio pra cá. Se o ingresso não fosse tão caro, eu ia, Marcos.
Galerinha, sobre as teorias que falamos aqui hoje, tem livro, tem HQ, tem uma porrada de informação disponível por aí. Realmente teve um surto maluco e essas teorias ficaram famosas demais. Mas não quer dizer que seja verdade, tá, gente? Paul tá vivo sim. E não tem se envolvido aí não, tá? Nesse assassinato, tá? Podem ler o apanhador no campo de centeio tranquilo, tá? Quer dizer, sei lá. Guto, já colhei aqui na biblioteca agora. Tem o apanhador no campo de centeio do lado da biografia do Kennedy.
Ainda bem que a gente tá no Brasil, né? Será que a CIA ia controlar a gente de lá? Mas não pode ser coincidência, né? Mas pessoal, esquece isso. Faz o seguinte. Manda pra gente aí nas redes sociais, ou mesmo aqui na caixa de texto, qual conspiração você gostou mais. Ou alguma que a gente esqueceu de falar, né? A gente falou tanto aqui, mas sempre aparece uma ou outra. Ou melhor, manda aí, qual banda ou artista você quer que a gente fale em um próximo episódio?
Falar de conspiração é bom demais, né? É, Guto, você sabia que, na verdade, quem morreu foi o Buchecha, não o Claudinho? Eles estão trocados até hoje.
Será? Mas agora sim, chega de Beatles por hoje, chega de pagode, chega de rock. Peraí, que barulho é esse, Marcos?
Ah, não. Corre, Guto, corre! Vixi!
E hoje ainda tem True Crimezão, o assassinato de John Lennon. Ah, agora entendi, porque tava lendo o livro, né? Caralho, o cara é muito bom.